Rockstar. Podcast by Ana Isabel Arrocha.
Rockstar de hoje com convidados muito especiais aqui na Rádio Comercial. Uma banda que eu conheci há pouco tempo no cinema. Curiosamente conhecemos numa anteestreia de cinema da Rádio Comercial. São os Redbeds, bem-vindos.
Muito obrigado.
Obrigado.
Ei, ei, a toda a gente que está aí a ouvir.
Aqui a questão é: quem são, de onde vêm e para onde vão? Quero que me digam tudo. Quem são os Redbeds?
Alright, eu vou começar. Eu sou o baterista da banda, chamo-me Tiago Joaninho, venho da zona de entre Leiria e Fátima e estou neste momento há 4 anos em Lisboa e foi aqui que conheci o resto da banda.
E a tua vida mudou, nunca mais foi igual?
Sim. Para melhor, felizmente.
Ainda bem.
Ainda estamos a descobrir.
Eu já estava aqui a tremer por todos os lados a ver o que é que ele ia dizer.
Muito bem, next.
Yes. O meu nome é Francisco Fernandes, sou vocalista dos Redbeds e sou de Lisboa. E a minha vida também mudou para melhor. Sou muito feliz a fazer rock, que é basicamente o estilo que nós praticamos. E acho que é isso, podemos passar ao próximo. Joaninho.
Olá, meu nome é Joaninho, sou irmão do Tiago, como já podem perceber pelo nome, e sou guitarrista da banda, também sou guitarrista freelancer, e este é basicamente o projeto onde eu aposto tudo na criatividade e nas ideias originais e fazer chegar a minha música às pessoas e a nossa música, trazer o rock de volta.
Muito bem, esta era a formação original, verdade?
É verdade.
Por certos momentos.
Já vou a ti.
Mais ou menos, nós já tivemos várias formações.
Mas a última, pronto, a última formação eram vocês os três.
Éramos nós os três, estávamos sozinhos, sim.
Coitadinhos, abandonados na vida.
Certo, e depois encontramos a luz.
Depois encontraram a luz, está aqui do meu lado direito.
Sou eu.
E quem és tu? Bem-vindo.
O meu nome é Gabriel Silva, ou Vini também, há quem me conheça por Vini. O meu instrumento é o baixo. E é isso, estou aqui para completar a aura dos meninos.
Muito bem. Olha, vocês todos juntos têm um projeto muito giro com o rock muito fixe, que eu já tinha dito ao Francisco, que é muito engraçado porque vocês são uma banda recente, são uma banda nova, não é? Sim. São todos muito novinhos também, mas têm almas velhas. No bom sentido, não é uma coisa má, é uma coisa boa. O vosso rock soa a um rock muito old school, muito stoner. E era de esperar que as bandas normalmente quando se juntam, não é? Ultimamente, que seja para fazer uma coisa mais o new metal, um bocadinho mais recente, diria eu. E é muito giro vocês terem as raízes antigas. Como é que isso acontece? É a influência das vossas famílias, dos vossos pais?
Eu acho que acaba sempre por ser um bocadinho de influência dos nossos pais, porque... Eu, pelo menos falando por mim, eu quando era puto ia para a escola, a minha mãe ou o meu pai levavam-me de carro e as músicas que eu ouvia são as músicas daquelas pessoas e daqueles artistas que eu considero os meus ídolos. E eu acho que, em grande parte, são os meus ídolos porque eu ouvia essas músicas porque os meus pais gostavam na altura.
Quando era
e cresci assim, a habituar-me a esse som. E portanto, eu acho que isso que tu estás a dizer de nós soarmos um bocadinho old school, eu acho que é exatamente a nossa, entre aspas, homenagem a essa era do rock e a essa música e esse som que nos inspira a nós. E nós, de certa forma, queremos inspirar outros fazendo um som parecido e o som que nos corre nas veias, porque é esse som que nos corre nas veias, é o rock que nos corre nas veias.
Isso é muito fixe. Primeira música deste Rockstar de hoje. Querem apresentar Come Ride With Me?
Yes. Come Ride With Me.
Ok, Come Ride With Me basicamente foi o nosso primeiro tema, o primeiro tema que a gente compôs juntos. Foi o que deu origem à banda. O tema inicialmente surgiu para nós participarmos num filme italiano e fala um pouco sobre esta batalha de quando temos alguém que não sabe muito bem para onde ir para vir numa jornada connosco. E neste caso é uma mensagem para todos nós, tipo, bora juntos nesta caminhada do rock.
Come Ride With Me, agora no Rockstar.
I've built a path and grabbed a shield. Oh, I need love to not be killed. I'm flying near the sun, but I need you to keep us on the road. Given up.
I'm setting free. You better hold my hand right now, believe me. One day you look back and see the moments gone. Come ride with me.
With me, os Redbeds aqui no Rockstar. Esta semana estamos a conhecer um bocadinho melhor esta banda portuguesa. Há pouco diziam que esta música tinha surgido para participarem num filme italiano. Mas a banda já existia ou formaram a banda por causa disso? Como é que foi? Como é que surgiu essa oportunidade de participar num filme?
Olha, apareceu-me um casting para fazer um filme, porque eu também sou ator, para além de músico.
Já íamos falar disso mais à frente, mas podes falar já.
E vou ter que vou aproveitar e vou puxar claro. Essa corda para explicar esta história agora.
O Francisco, se virem a cara do Francisco, vão ver, entretanto, na foto que nós temos do Rockstar no site da comercial. Provavelmente a cara do Francisco não é uma cara estranha, é uma cara já conhecida de novelas e de algumas produções, certo?
Uhum. Sim, fiz novelas, séries,
ator,
filmes.
Uhum. Publicidade, provavelmente, também, não sei.
Poucas, por acaso fiz poucas publicidades, não foi algo que tenha feito muito. Mas, como eu te estava a dizer, nós. Aliás, eu fui escolhido para fazer um filme italiano e a personagem que eu ia fazer era músico. E eles perguntaram-me: olha, por acaso não tens uma banda? E eu disse: olha, por acaso tenho uma banda. E o realizador queria imenso uma banda para uma das cenas e, portanto, continuámos com essa ideia, fizemos acontecer isso, fomos todos gravar o filme, na altura com outro baixista, ainda não era o Gabriel, e então usámos as nossas músicas, as músicas que nós tínhamos até à data, para a banda sonora do filme, e aparecemos no filme. A Come Ride With Me foi... A primeira vez que nós gravámos a Come Ride With Me, uma versão antiga, que não é esta que acabámos de ouvir, foi a nossa audição enquanto banda para esse filme.
E acabou por ficar assim, como nós ouvimos agora.
Não, e depois mudou, ainda já levou uma alteração e uma imagem nova, e já com Gabriel, até se tornar nesta Camride que ouvimos agora.
E como é que se chama o filme? Tipo, onde é que podemos ver? Essas coisas todas, não?
Olha, o filme chama-se Un figlio di nome Erasmus. Perdoem o meu italiano, porque eu sou espanhol, não,
tá não mal,
italiano.
Não
tá
mal.
Mas traduzido seria Um filho de nome Erasmus. Uhum. E acho que está a passar em certas plataformas de streaming. Eu não sei ao certo quais.
Será que no YouTube existe? Será que se pode
acho que não. Não, acho que não. Acho que não.
Não sei.
Bem, quando descobris diz que para depois
tá
nós
bem,
sabermos
tá
para
bem.
Podermos.
Tu deixas no rodapé.
Exatamente, deixa aqui no rodapé do Rockstar. Exato. Começámos por falar precisamente das vossas influências, assim, um bocadinho mais antigas. E quando eu pedi ao Francisco para me enviar uma lista de músicas que foram vocês que escolheram, não fui eu, que foram vocês que escolheram para, uhum. para ter aqui no Rockstar, ele surpreendeu-me logo com uma música que, quando eu vou passar música, quando vou passar rock, é tipo. A primeira música que eu passo tem que ser, não é? Tem aquela introdução e não sei o quê. Uhum. E eu adoro Dire Straits e adoro Mark Knopfler, portanto fiquei muito contente por terem escolhido o Money for Nothing, que é o que vamos ouvir agora.
Mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, get out of soap. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money.
Esta música até podia ser dos Redbats. Que podia, mas por acaso não é.
Por acaso não é. Por acaso não,
não é. Acaba chatice, olha vocês terem um hit destes. Já vê. Tinham a vossa vida feita em royalties o resto
mas,
da vida.
Mas espera, estamos a chegar lá.
Estamos a chegar lá.
Está quase,
ah,
está
pois
quase.
É, peraí. É que eu ainda não contei, mas vou fazer. Não é bem um spoiler, é um teaser. Podes tirar à vontade, é tranquilo, não há problema. Está bem? Quando precisares, podes tirar à vontade. Queres água, alguma coisa, um café, um chá? Uns cacauetes? Não, pronto. Estava a dizer que ainda não disse, mas vamos ter uma novidade. Epá, eu adoro lançar coisas novas, eu já tinha dito isso ao Francisco, adoro lançar coisas novas aqui no Rockstars, ter a primeira, primeiras. E então fiquei muito contente porque vocês fizeram uma versão de uma música de uma banda que eu até gosto. Por acaso. E vamos fazer o lançamento oficial aqui no Rockstar, verdade?
Verdade.
Mas é mais
verdade.
Lá para a frente, é mais lá para a frente.
Sim, esperem até ao fim.
Esperem até ao fim, que vai valer
ouçam
a pena.
Ouçam tudo.
Não andem para a frente, não façam fast forward, por favor, não. Ouçam tudo, vai valer muito a pena e a versão está mesmo muito fixe. Entretanto, aquilo que vocês têm feito até agora, eu sei que a música é uma parte muito importante da vossa vida, não é? Mas todos vocês têm provavelmente um background, diria eu, que não seja ligado à música. Se calhar faziam outras coisas antes de terem a banda.
Como é? Não.
Não?
Não, não, não.
Ah, ok, espera. É que eu também estou a aprender agora, yeah. Não é?
Eu tive, por acaso, estudei economia, que não tem nada
pronto,
a ver.
Pronto, lá está, não tem nada a ver, vês? Isso é giro.
Mas já tocava música, portanto foi algo que.
Tocavas nas horas vagas, não é?
Nós somos sim, tão sim. amigos que eu estou a descobrir isto agora.
Vês?
Tu o quê?
Vocês falam de outras coisas. Calma, espera aí. Ó, Gabriel, conta-me tudo então. Espera aí.
Por isso é que ele é o tesoureiro da banda, ele tem background de economia. Não, não, acho que sabiam disso.
Portanto, tu estudaste economia.
Estudei economia, sim, porque eu vivia nos Açores há uns anos atrás. E na altura eu tocava violoncelo já. E eu andava naquela, pá, música não vai dar, o meu pai também é músico e não está a resultar assim muito bem nos Açores.
Violoncelo tem tudo a ver com esta banda, de facto.
Pois, não tem nada a ver. É quase lá, mas não tem nada a ver. Pá, e entretanto, depois comecei a tocar baixo e... percebi que economia não era para mim, nem gestão de empresas, que era porque eu estava a estudar na universidade. Então desisti e vim para o rock.
Ainda bem.
É. Ainda bem, ainda não, bem. Ainda bem. Olha, eu gosto do ar deles, ainda bem, ainda bem. E assim é tem um tesoureiro que trata da economia da banda,
sim,
não sei o quê, que dá sempre. Que dá sempre
certinhos, impostos e tal.
Pronto, ainda bem. Os concertos ali tudo a faturar, é um espetáculo. Mas vocês os três, vêm. Tu não que eras ator, pronto, mas os manos. Vem da música, qual é a vossa ligação à música? Sempre tiveram bandas, sim, desde pequeninos?
Eu e o meu irmão sempre tocámos desde muito cedo. Eu comecei com cerca de 8 anos a tocar bateria.
Ah, que fixe! E
desde muito cedo percebi que era isto que eu queria fazer. Que é uma benção, porque muita gente anda a estudar e não percebe bem o caminho onde quer.
É verdade. Descobrires a tua vocação cedo é muito fixe.
É um caminho difícil, mas vale a pena. Disso tenho a certeza.
E sempre fizeste só isto? Tipo, dedicaste à bateria? Estudaste alguma coisa?
Não, sempre estudei bateria e também piano. E o meu trabalho atualmente é mesmo como baterista. E fiz a academia toda, licenciado em jazz, conservatório até o 5º grau. E acabei no rock and roll.
Olha, não podias ter acabado melhor. Não podias ter acabado melhor. Isso é que é conversar. Humano.
Eu fui mais ou menos a mesma escola. No início fiz o secundário em ciências e depois tive ali aquela indecisão do vou para a música ou não vou. Nesse sentido acho que foi um bocadinho mais fácil ir para o Tiago, porque eu abri um bocado de caminho, porque eu já tive aquela conversa com os pais do não, eu vou ser mesmo músico, não vale a pena.
Tu é que quebraste o gelo.
E vim para Lisboa na altura. E depois, entretanto, começou-me a correr bem, comecei a acompanhar alguns artistas como freelancer e acho que também houve aí uma janela de oportunidade do Tiago também perceber que era mais possível. E neste momento estamos aqui em Lisboa a ser músicos full time e tranquilos. Temos um estúdio nosso onde nós gravamos as nossas coisas. Tipo, está a correr lindamente.
E andamos no roubo também, não é?
Aí, a engenharia aí.
A parte económica a falar. Eu acho que no meio disto tudo, acho que nós nunca devemos perder a fé. Lá está, estou a fazer uma ponte espetacular para a vossa música.
Que classe!
Foi, mas eu acho que, e eu identifico-me imenso com aquilo que tu disseste, porque quando nós descobrimos uma vocação muito cedo, eu também descobri a minha vocação muito cedo, eu acho que o que interessa é nunca desistir e é continuar sempre, não é? Se sentimos que é aquilo que queremos fazer, é continuar, pá, mesmo com obstáculos e com
Exato. O
que seja, não é? Se é aquilo que tu queres fazer. Portanto, lá está, Faith.
Fé.
A música dos Red Beds que vamos ouvir agora aqui no Rockstar. Oh, nothing you can say will ever turn me down. I will keep on my way till I lift up the ground. Yeah, people be telling me about that. Oh, I gotta tell you, I won't live by the rules. Chained by paper, ears, and money to heal the bruise. I won't stay here being told what to do. You trust someone you don't need.
Did you ever notice rules are made by the rich? They're the kings and queens. Paranoia is just a glitch. Does it punish you while you try to survive? Then you're gonna have to pay. And if you don't, they will raise the price. Wow.
Como é que vocês neste caso nós vamos apresentar uma cover daqui a bocado. Como é que vocês escolhem a música que vão fazer? Eu sei que não é uma pergunta fácil, eu sei. Mas também não estão aqui para responder perguntas fáceis,
certo,
não é?
Certo. Eu acho que, pelo menos para mim, não é algo que eu penso muitas vezes. É algo que me sai naturalmente. Eu não penso muito porque é que eu faço isto assim ou... Eu penso mais como é que eu quero fazer. Como é que eu vou fazer. E depois acaba por sair um bocado. Eu sinto que enquanto artista tenho uma mensagem a transmitir, sabes? E ela vai acabar por sair. Às vezes andamos ali a bater com a cabeça nas paredes porque não conseguimos fazer aquela frase ou falta uma melodia para aquele verso ou para aquele refrão, mas ela acaba por sair. E no fundo eu acho que vamos buscar muitas nossas inspirações. Aquilo que nos inspira, que nos agrada, que nos faz sentir emoções, porque nós, ao fazer música, estamos a mexer com emoções, não é? E eu acho que vamos muito à procura de fazer sentir.
Ok, mas eu estou a fazer esta pergunta, não é só porque sim, é porque, por exemplo, era muito mais fácil para uma banda mais recente como vocês existem há quanto tempo?
Ora, oficialmente há um ano.
Lá está, vamos sacar um bocadinho mais. Não somos muito bebés.
Mas já ficamos juntos há mais tempo, sim.
Está bem, mas existem oficialmente.
Oficialmente há um ano. Lançámos o primeiro single há um ano.
Pronto, era mais fácil, digo eu, se quisessem fazer uma versão e não vamos fazer spoiler da versão que vocês vão apresentar aqui, da vossa cover, mas é uma música que não é uma música à primeira vista xanã, não é? Uhum. Uma música que também não existe há muito tempo, é uma música recente de uma banda já consagrada, mas não é daquelas músicas chapadas. Havia outra música, como tu sabes, Francisco, porque já falámos sobre isso, uhum, que eu disse que cresci com essa música,
certo.
Que seria mais chapado para fazerem uma versão. Oh, por exemplo, fazer uma versão do Money for Nothing, dos Dire Straits, era uma coisa que era mais imediato, não é? Faria mais sentido. E vocês foram escolher uma música que não é assim tão conhecida e que também é tão recente quanto vocês. Portanto, porque a escolha dessa música em particular?
Agora deixaste-me aqui numa posição difícil, sim, porque eu não quero revelar qual é a música, mas quero-te responder à tua pergunta, percebes?
Mas basicamente nós escolhemos fazer esta música na altura porque... porque isto veio um bocado no seguimento desta da banda da qual a gente fizemos versão, abriu.
Pera, eu até sugiro uma coisa.
Ok.
Só faltam duas músicas na realidade, não é? Falta Van Halen, pronto, vou dizer que nós íamos passar, e falta esta música. Portanto, vamos trocar a ordem.
Tudo
deixamos
bem.
Van Halen para o final e já que estamos a falar nesta, passamos esta agora. Só porque podemos.
Percebe? Muito bem.
E assim o Francisco pode desbocar-se à vontade o que ele quiser, está tranquilo.
Então é o seguinte, a música chama-se Rise.
Esperas, agora um bocadinho estava o teu amigo a falar.
Ah, sim senhor. Vai.
Não, então nós decidimos fazer.
Mas agora já revelei. Fuck.
Ninguém ouviu.
Nós basicamente decidimos fazer esta versão de uma música dos Extreme.
Que pronto, está revelado, é Extreme.
Tem, Extreme, tem um guitarrista português, Nuno Bettencourt, que é basicamente quem está um pouco a levar esta bandeira do rock e também a bandeira de Portugal ao mesmo tempo, que é uma coisa que nós também queremos fazer, mesmo fazendo rock em inglês. E decidimos fazer esta versão porque isto vem um bocadinho no seguimento de um concurso que eles propuseram. Nas redes, e nós decidimos: olha, era inteligente nós participarmos porque achamos que também temos alguma coisa a dizer, e é uma música que basicamente que tem o mesmo público-alvo que nós queremos atingir com as nossas originais.
Mas era um concurso de originais. Covers das músicas deles, era isso?
Eu acho que não era bem um concurso, foi mais um desafio. Eu acho que
era mais um desafio,
mais...
sim.
Tipo, certo.
Ou seja, propor às bandas fazerem versões, e como hoje vivemos um bocadinho na época das redes sociais, do TikTok, do Instagram, era façam uma versão da música completa. Sem olhar a algoritmos ou a tempo de música.
Era um bocadinho freestyle, a vossa interpretação de uma música deles.
Exatamente. E nós decidimos fazer isso e agora estamos a decidir lançar aqui. E estamos felizes por isto estar a acontecer.
E não
aqui
só, e o Nuno nessa música, o Nuno Bettencourt, fez um solo de deixar o planeta de queixo caído.
Okay.
E como nós também temos um guitarrista virtuoso na nossa banda, decidimos, por que não também
aproveitar,
mostrar
recursos,
um bocadinho daquilo que nós somos feitos.
Claro que sim.
O Joaninho é tipo Hulk, estás a ver?
Ele tem 7 dedos em cada mão, ele nasceu assim, não sei.
Pronto.
Se muita gente se calhar não sabe, mas
vão perceber agora pela vossa versão da música que se chama
Rise.
É, né? Vamos lançar oficialmente o Rise, não dos Extreme, mas dos Red Beds, aqui no Rockstar. É mesmo um exclusivo, vai sair primeiro aqui e daqui a alguns dias vão lançar então o videoclipe também, não é?
É
já
isso.
Existe.
Estejam atentos às nossas redes, que nós vamos.
Estejam atentos às redes, já agora que são. Onde é que vocês estão? Em todas as plataformas?
É The Red Beds. Em todas as plataformas.
Em todas.
As camas vermelhas, para quem não percebeu. Está bem? Pronto. Então vá, apresentem o Rise dos Extreme, mais ou menos. Quer dizer, é dos Extreme, mas é a vossa versão.
É a nossa versão. Aproveitem esta música, enjoy, e deliciem-se com este solo de guitarra, porque é mesmo magnífico.
Que voz.
Dulce, não é?
Que voz.
Oh, scared. It's you us, with you out, defecated. Boy, I wonder, troubled under. You're the chosen one.
De hoje com os Red Beds, que eu conheci recentemente no cinema. Tem tudo a ver música-cinema, até porque a primeira música foi feita para um filme italiano, portanto tem tudo a ver nós termos conhecido no cinema. Uma banda que eu tenho a certeza que a malta vai gostar de seguir, porque eu tenho conversado um bocadinho sobre música com o Francisco, por mensagem, e dizia-lhe há uns dias uma cena curiosa, que eu acho que vocês não me vão levar a mal, é um elogio, não é uma coisa má, que é: normalmente as bandas portuguesas que se formam, whatever, têm um som muito característico de quase de banda de garagem. Há ali um som um bocadinho seco que tu notas, tipo, isto é uma banda portuga. E aquilo que eu achei fixe na vossa banda é que vocês têm um som muito coerente e muito internacional. É uma banda que, se me mostrassem, não me dissessem que era portuguesa, eu não chegava lá, eu não diria que era uma banda portuguesa. E isso é uma coisa boa, não é? Porque no mundo em que nós vivemos é bom soarmos a uma cena tipo maior. Não sei se me estou a conseguir fazer entender.
Não, olha, eu vou tomar isso como um elogio.
Mas é um elogio.
E fico muito contente por receber esse feedback, e acho que ficamos todos. A nossa ideia enquanto artistas, eu acho que é passar uma mensagem não só para Portugal, apesar de não querermos de todo ignorar Portugal, porque é onde nós é o nosso país e é onde nós vivemos também, mas eu acho que, no fundo, nós queremos passar uma mensagem para o mundo, sem fronteiras. E portanto, acho que é importante não sentir uma característica sonora assim que diga, é português. Eu acho que nós, de certa forma, até apontamos um bocadinho para fugir disso, para termos um som universal.
Sim, lá está, faltava uma palavra, é um som um bocadinho mais universal. Uhum. E é curioso que eu vim agora de Boleia com um colega do almoço aqui da Bauer, das rádios todas, e eu vinha-lhe a mostrar, porque estava-lhe a dizer que estava com um bocadinho de pressa, porque tinha que chegar para vir à entrevista, e estava-lhe a mostrar, e mostrei-lhe precisamente o Rise, acho eu. E ele estava a dizer, epá, que fixe, a sério, mas isso é português, até o inglês é muito internacional, não é um inglês aportuguesado, tipo, é mesmo altamente, e ele ficou com a mesma sensação, e é engraçado, e foi um feedback de uma pessoa que não vos conhece, que acabou de vos conhecer naquele momento, e que também teve a mesma cena que eu, também sentiu a mesma coisa que eu senti. Mas é propositado isso? Vocês ouvem o vosso som e tentam que fique uma coisa mais universal?
Em grande parte, sim.
Têm esse cuidado?
Temos, porque, como o Francisco estava a dizer, o objetivo da banda é muito também tentar exportar para o mundo.
Claro, chegar lá fora.
E fazendo rock, e a maior parte do público tuga não é. Ou seja, rock não é mainstream.
Não, é um nicho.
É um nicho.
Esgotam os concertos todos, mas é um nicho. É engraçado.
São os headliners de todos os festivais. É sempre rock.
É verdadeíssimo, mas não é mainstream. Não consigo entender, mas pronto.
Exato.
Sim, mas é isso. Como é um país pequeno, eu também sinto que há pouco espaço para nichos. Uhum. Seja rock, seja indie, seja hip hop. É difícil furar como mainstream. E nós temos esse plano de querer internacionalizar a banda. E é uma luta, porque Portugal não exporta muito música, e o facto de fazermos música em inglês também faz com que estejamos contra, ou seja, contra todas as bandas de
estás
muitos
a remar
países.
Um bocadinho contra
estamos,
a maré.
Estamos
não é?
A remar totalmente contra a maré. Mas temos o nosso plano traçado e é este o caminho que a gente vai seguir.
Não vamos falar disso, que é para não dar azar. Não vamos azarar. Não vão contar o plano, que é para não azarar. Mas digam-me assim, tipo, imagina, se agora tivessem a oportunidade de fazer uma tour lá fora, Europa, pronto, vamos dizer, whatever. Uhum. Qual era a banda que vocês gostavam de suportar? Ser em primeira parte de quem? Banda ou artista?
Oh, wow. Acho que dos Måneskin era fixe.
Ah, isso era boa da fixe, vem cá.
Era muito fixe, a sério?
Acho que é o Superbox Super Hot.
Não sabia.
Era um para vir em nome próprio, mas o promotor teve um bocadinho medo que não vendesse, acho eu, os bilhetes. E então acho que vem ao Superbox Super Rock para o ano. Eu quero muito ir ver Måneskin.
Também acho que Rammstein também era
bem. Rammstein. Não, mas cuidado que vocês ainda explodiam. Pá, cuidado com isso, que eles explodem muitas coisas.
A gente gosta.
Ele é um bocadinho perigoso. Para além de que não é bem só explodirem coisas, eles têm ali um bocado.
Pois, aqui um
já viram algum concerto?
Não. Ao vivo não.
Não, mas estou curiosíssimo, fica com pena de não ter visto o último.
Fogo a quilómetros de distância.
Tem que se preparar, mas tem que se preparar psicologicamente.
O concerto da minha casa.
O concerto de Rammstein. Ah, olha, foi espetacular este concerto agora. Eu não fui a este agora, o último. Mas
eu vivo aqui no Marquês e ouvi daqui.
Estava esgotadíssimo. Tipo, 60 mil pessoas, ou o que é que foi?
Maravilha, o rock a voltar.
Eu já vi dois concertos deles. E vou dizer-vos que o primeiro fiquei muito chocada. Porque eles não têm barreiras nenhumas entre eles. Como é que eu hei de explicar isto? Eles são muito...
Como é que explicas isto em rádio, Anísio?
Isto não é bem rádio, isto é um podcast, eu posso dizer o que eu quiser. Digamos que aquilo parece um show de sexo ao vivo simulado.
Ok.
Entre eles.
Giro.
Giro talvez não fosse a palavra
não,
que...
Não achaste giro?
Agir talvez não, curioso, estranho.
Curioso, peculiar.
Vá.
Especial.
Especial, era isso.
Estranho, vá.
Estranho, ok.
Um bocadinho, portanto, a pessoa tem que ir com alguma predisposição para o choque.
Então, olha, vamos substituir Rammstein por Aerosmith, por exemplo.
Olha,
boa.
Ou Extreme.
Olha,
Extreme é uma
Extreme
boa.
Extreme, já vi várias vezes, são muito fixos ao vivo e vocês acho que se encoisavam bem.
Encoisávamos bem, mas ao nível de Rammstein? Ao nível musical?
O nível mais soft, um nível mais soft, exato. Olha, e com quem é que gostavam de fazer uma parceria? Ter um guest star numa música vossa?
Olha, eu adorava cantar com a Miley Cyrus, por exemplo.
Que é, sim, se e calhar está uma, rock uma, também. Assim.
Ela está, para mim, ela neste momento é uma rockstar. Ela está,
é uma rockstar, mas não bem do rock. Eu percebo aquilo que
está
a dizer.
Não é bem do
fixe.
Rock, mas o espírito dela, ela está a fazer música mais pop, sim, continua, sempre fez, mas agora um bocadito mais virado para o rock. Mas eu sinto o espírito dela absolutamente de rockstar. E nos últimos anos tem-me vindo a convencer bastante, a Maria.
Eu queria só dizer que estás fora da banda.
Não!
Come on!
Tu querias uma árvore fim da vida, uma cena assim.
Não, não, diz lá quem é que era a tua, o teu fit de sonho.
Eu queria.
A Emily, espetáculo.
Eu queria o Sting. E para fazer Money for Nothing Side B.
Olha, boa. Isso era fixe. Só voltas Cyrus. Tu, Gabriel.
Agora que é o Brian Johnson, o Fernandesco base.
Pá, eu curti uma cena diferente, se calhar com um rapper, assim,
tipo
um featuring com um rapper, sei lá. Tipo...
Ai, não digas Kanye West, que ele é maluco.
Também podia ser,
pronto.
Scott,
aí o Travis Scott.
Assim,
acho que seria
era.
Interessante essa mistura.
Yeah, eu acho que isso era
uma maluquice. Por acaso isso era fixe.
Mas sabes fora da banda agora também.
Exato, está tudo fora.
Vão os dois fazer uma música com a Miley Cyrus e com o Travis Scott, os dois sozinhos.
Pronto, vieram ao Rockstar, acaba a banda. Acabou-se, zangam-se as comadres e já não há nada para ninguém. Mas sabes que é curioso, Francisco, porque estavas a falar na cena da Miley Cyrus ser assim, ter uma atitude muito rock e não sei o quê. Quem ultimamente está super rock, que eu não sei se acompanhas e sabes, é a Demi Lovato. Demi Lovato lançou um álbum de rock, verdade. Está toda rocker. Eu achei que tu me ias dizer uma cena assim mais desse género.
Ok. Eu estava à espera de surpreender com uma Miley Cyrus.
Surpreendeste. Facto,
porque o óbvio seria um Steven Tyler, um Sting, como disse o Tiago, assim, malta do rock. E eu quis surpreender, tirar uma carta da manga. Mas é verdade, a Demi tem um álbum de rock.
Power. Fiquei surpreendidíssima. Tipo, a miúda que vem da Disney, vem da pop, tal como a Miley Cyrus.
Exato.
E de repente tem ali um álbum super rock. Eu fiquei muito, muito surpreendida com ela, vou-te ser sincera. E era fixe também.
Vocês claro que sim. Uma cena claro com... que sim.
Sabes que elas ouvem o Rockstar todas as semanas religiosamente. Olha, portanto...
então, Miley, Demi, if you're listening to us, we have a song that would be perfect for you.
Ok, mas porquê tu tens sotaque british? É tão fixe.
Ainda não ouviste a falar espanhol. Aquele medo, aquele compressor na voz. Carinho
espanhol,
meu.
Vai, agora dá em
espanhol.
Sabes que eu há pouco tempo também comentei com ele que tenho um alter ego espanhol que é Lolita, mas o meu espanhol é muito. É diferente, não é assim um espanhol bem dito.
Não é bem
espanhol,
dito.
É um espanhol palhaçado. Não é bem palhaçado. Mas é mais assim naquela onda que ele estava a dizer.
Carinha minha.
Eu sugeria o resto de entrevista em espanhol. Mas...
Não, eu soubesse que era assim, ele já tinha falado British desde o início. Nós falávamos em português.
Mas podemos fazer mais um podcast agora em inglês, versão inglês.
Pode ser,
e um para a Espanha, por exemplo, e para a América Latina.
Por acaso, eu acho que era fixe fazermos assim umas versões diferentes. E vocês escolhiam sempre músicas diferentes e vinham cá sempre apresentar músicas diferentes. E eu estava-me a queixar antes que eles até falavam um pouquinho. Que eu estava a olhar aqui para a gravação e pensar, pá, realmente está muito pequenino. E estava a dizer, pá, vocês falam muito pouquinho. Lá está, podemos combinar e vocês falam mais da próxima vez. Não, estou a brincar, porque está ótimo assim. Não chateia, não cansa. Não, está bom, está ótimo. Olha, então, última música. Escolheram pá, uma banda que são gigantes desta cena toda.
São.
Espera, o Gabriel olha para mim e pergunta qual?
Qual?
Van Halen, não, mas vai lá.
Ah, Van Halen.
Hot for a Teacher. Yeah.
Porquê esta música?
Esta música é aquela música que nós sempre precisamos de power.
A gente passou o Rise, já estou baralhada.
Passámos.
Passámos.
Acabámos de ouvir.
Foi.
Estava-te a dizer, esta música, Hot for a Teacher, dos Van Halen, é aquela música que nós os quatro escolhemos sempre que precisamos de pôr a vibe em cima.
Okay.
Vamos dar power, vamos dar energia. Ou seja, numa photoshoot, numa sessão de estúdio, antes de um concerto.
Seja no Guitar Hero.
Sim, isso é mais o Tiago. O Tiago é o expert do Guitar Hero.
O Guitar Hero, boa.
Mas é aquela música...
Se não fosse o Guitar Hero, eu não era baterista.
Ah, pronto, ok.
Totalmente. Mudou a minha vida.
Agora o meu cérebro fez um nó. Peraí, mas tu não és o guitarrista. Ok.
Todos os bateristas queriam ser guitarristas. É o segredo.
É agora que eles se zangam todos. Primeira vez que uma banda vem a uma entrevista e acaba.
Certamente não é a primeira vez. Não, é isso. Era o que eu te estava a dizer. É aquela música que todos nós... precisamos, quando estamos a precisar de energia, é logo Hot for a Teacher. Já nem precisamos de dizer nada, basta olharmos uns para os outros e é essa a música que começa a dar. Nós começamos a abanar o capacete.
Parece uma moto ainda.
Exato. E pronto, a energia vai até ao céu.
E já tocaram ao vivo ou ainda não?
Não, ainda não.
Mas é uma boa ideia.
Eu estou sempre a dar ideias espetaculares.
Mas é uma ótima ideia.
Quando a gente for abrir Van Halen.
Ah,
nós temos aqui o Eddie Van Halen, J9 Van Halen.
quando forem abrir assim para uma banda grande, espetam-lhe com isto. Ficam toda a gente desorientada, não é?
Até pronto. Ficam a andar de lado.
Muito bem. Então, olha, antes mesmo de terminarmos, ouvimos Hot for a Teacher, Van Halen, e já regressamos a seguir.
Yes.
That I miss, but then my homework was never.
É um baterista.
É o que fica. É
o que fica. Eles gostam que o baterista todos querem ser.
É o que fica desta entrevista. É o que fica esta. Como é que é? Faz lá outra vez. Van Halen, uma das escolhas dos Red Beds à conversa aqui no Rockstar de hoje. Olha, eu vou-vos dizer, eu já entrevistei muitas bandas e muitos artistas, mas acho que nunca me ri tanto durante uma entrevista como hoje com a vossa.
Olha que bom.
Portanto, boa. Obrigada pela boa energia. Foi muito fixe, gostei muito de vos conhecer um bocadinho mais. Eu sei que vocês agora têm aqui alguns projetos. Portanto, daqui a alguns dias vão lançar o vídeo oficial da Rise, dos Extreme, a cover que vocês fizeram e que apresentámos aqui em exclusivo no Rockstar, na Rádio Comercial. Mas eu sei que nós estamos a gravar isto a uma terça-feira, dia 19 de dezembro. Hoje é dia 19?
Sim. Nós somos músicos, não nos podes fazer essa pergunta?
Hoje é
nós
dia
não sabemos que dia hoje.
Está certo, está certo.
Tudo a sacar das telemóveis para ver que dia hoje. Isso é que é rock.
Estou muito perdida. Peço desculpa. Bom, hoje é dia 19 de dezembro, estamos a gravar isto, é uma terça-feira, e eu sei que na sexta vocês foram convidados para fazer uma cena muito fixe e muito especial e muito diferente também.
Sim, mas ainda é surpresa.
Ai, não se pode dizer.
Tu é que sabes, porque pronto, estávamos em off e falámos. Mas ainda não se pode dizer.
Então pronto, na sexta-feira vai acontecer uma coisa muito fixe, muito especial. Pois que vocês vão saber na sexta-feira. Portanto, quem ouvir isto
estejam
depois de sexta,
atentos
já
às
sabe
nossas redes. É isso, é sempre a mesma.
O que é que aconteceu? Quem ouvir até lá vai ter que esperar, porque não podemos contar. Ah pá, que chatice esta coisa de nos contar em segredo e depois nós não podemos dizer. Depois não sabemos se podemos dizer ou não e estamos
pois
aqui com
é,
medo,
pois é.
Percebes?
Mas é mágico.
Não é uma pressão. Eu não lido bem com a pressão.
Era eu a tentar tornar a situação um bocadinho melhor.
Obrigada pelo carinho, pelo amor. Mas vai ser uma cena muito fixe para vocês.
Vai,
certamente.
Sem explicar o que é, é uma cena fixe.
Exato.
Vão tocar num evento, vá. Isso podemos dizer.
Vamos, vamos tocar num evento.
Um evento diferente.
Muito diferente.
Um evento
inesperado.
Isso.
Vai ser uma performance inesperada.
Depois de sexta-feira, vão saber o que é.
Porque depois de sexta-feira já toda a gente vai saber.
Vai estar nas redes todas dos Red Beds, ali tudo espalhado, vai ser um espetáculo.
Exato.
Portanto, a partir de agora, deste momento, o que é que vocês querem fazer, o que é que vão fazer daqui para a frente com o Red Beds? Concertos, apresentações, mais música, contem-me tudo o que é que vos vai na alma.
Nós estamos neste momento a fechar a gravação do nosso álbum.
Estava a ver que não falavam sobre isso, tiveram a semana toda em estúdio.
Tivemos
credo.
Estamos todas as semanas em estúdio. Sim, estamos agora a fechar um álbum que vai ser o nosso primeiro trabalho editado e algo físico. E estamos a planear lançar no início do próximo ano.
Ok, já não falta tudo, faltam duas semanas.
Sim, está a breve. Talvez
não assim, será assim tão no início do ano.
Até março é o início do ano. Até março é o início do ano. Não vou pegar uma data, até porque nós não sabemos.
Desculpa lá. Início do ano para mim é dia 1 de janeiro. Está dito. Ah pá, desculpem lá, eu não estou a perceber. Agora vão estender até à primavera.
É no início,
não é
do,
início
ano.
Do ano. Pronto, está bem.
É, vai ser no
Portanto,
início do ano.
Do ano, os primeiros meses do ano, sairá o vosso álbum de originais. Já tem nome?
Estamos ainda a pensar. Ainda estamos em. Essa parte ainda está em criação. O nome eu acho que vai ser das últimas coisas, sinceramente.
Já estão na fase das músicas, estar em estúdio a gravar.
Sim,
músicas.
Nós já estamos a fechar músicas, já temos algumas feitas, não é? Quando eu digo feitas, é finalizadas, já temos todas feitas, mas ainda não estão todas acabadas, estamos nessa fase. O nome, eu acho que vai ser quando nós nos sentarmos os quatro à lareira, porque vai ser no início do ano.
Está frio.
Eu gosto de pensar que uma banda rock se senta à lareira.
Sim, exato.
Frio lá fora.
Percebes?
Fofinho, com umas castanhitas, uma coisa assim.
Claro,
a pensar
claro.
No nome do álbum.
A beber um conhaque.
Isso já é mais do rock.
Conhaque também é trabalho.
Isso já me parece mais normal do rock.
E eu acho que o nome vai surgir quando nós ouvirmos as músicas todas acabadas, o álbum inteiro. E aí vamos virar-nos uns para os outros e como é que é? Este é o nome? Ah, não. E este? Exato, é esse mesmo. Aí vamos sentir.
Não vai ser o segundo que a gente disser.
Não necessariamente. Era só para também não fazer a história gigante.
Já sei, tive uma ideia. Vocês têm as músicas todas, não é?
Temos.
E sabem os nomes das músicas todas?
Sim.
São quantas?
10.
Pronto.
Não.
Fizemos 12, mas
sim,
é para o álbum
mas
10.
Mas algumas vão ser adaptadas. Menos que 10 não vão ser.
Menos que 10 não é. Exato.
Pronto, está bem. Imaginem, têm as músicas todas alinhadas já têm o alinhamento do álbum, ainda não?
O alinhamento, a ordem também não.
Também não. Quando tiverem o alinhamento do álbum, a ordem das músicas, escolhem as primeiras palavras de cada música. E isso é o título do álbum.
Mas sabes que tens noção que vai dar uma frase com 10 palavras, não é?
Não, vai dar uma michona que ninguém sabe o que é, não interessa. Mas é, olha, era super original, desculpa lá. Eu acho que era muito fixe.
Era.
Pode já tentar fazer.
Olha, essa foi a primeira ideia. A próxima a gente vai ser o nome.
Pronto. Então. Agora, só por causa disso, quando tiverem o alinhamento das músicas, digam que é para a gente perceber qual é que seria este nome alternativo.
Come
de...
Dancing with Faith. Até agora estamos assim.
Olha lá, tá Dancing with Faith, desculpa lá, não é espetacular. Ah, eu acho que era muito fixe.
Ainda faltam muitas. Vai ficar uma frase gigante.
Mas eu quero saber qual é essa frase, depois diz-me,
nós
faz
fazemos.
Favor, que é para.
E escrevemos no fim, no rodapé do disco, na parte de trás, na contracapa, vamos escrever essa frase.
Pronto, vês? É um mantra da banda.
Já. Yeah.
Vão para mim, que eu não duro sempre. Depois combinamos. Quando lançarem um álbum, voltam para falarmos então sobre o álbum, pode ser?
Combinado.
Pá, porque eu acho que esta conversa tem que continuar. Esta conversa não pode ficar só assim. E até na altura, tenho a certeza que vocês já vão andar aí fazer tour com uma Miley Cyrus da vida ou assim.
Olha, por exemplo,
uns
Dire
Straits.
Dire Straits eu acho mais complicado porque eles já se separaram. Mas se eles voltarem,
mas separaram mesmo, é oficial, separaram mesmo.
Acho que o Mark Knopfler é o único que continua a dar.
O Mark Knopfler sempre continuou a dar concertos em nome próprio, eu cheguei a vê-lo sozinho,
mas
não sei
a banda
quê.
Já não existe. Banda já não existe, não.
Oh, tenho pena, gostava, era
também
muito
eu.
Fixe.
Também eu.
Mas estão agora com os Red Beds.
Exato.
É isso, nós.
Quem é que é o Mark Knopfler?
Quando tem o Francisco Fernandes. Opa, por favor.
Exato.
Olha, muito obrigada por terem vindo aqui ao Rockstar. Foi muito fixe. Gostei mesmo muito de vos ter cá e espero que daqui a uns meses, poucos, regressem quando tiverem o álbum finalmente para podermos falar um bocadinho sobre isso também, que eu gosto sempre de acompanhar as bandas que passam por aqui. Portanto, encontramos numa próxima estreia de cinema, não é? Foi onde tudo começou, é onde tudo vai continuar. E eu espero que corra tudo muito bem, que o evento especial de sexta-feira corra bem também, vai correr com certeza. Pronto.
Certamente, não há outra hipótese.
E daqui a uns dias estejam atentos ao YouTube e às redes sociais dos Red Beds, porque vai sair o vídeo oficial do Rise, a cover dos Extreme. Não é?
Yes.
Querem deixar uma mensagem para quem está a ouvir o Rockstar da Rádio Comercial?
Tiago, deixa aí uma mensagem.
Ai, o Tiago é ficha de deixar a mensagem.
Claro.
Não, mas outra, não repita as mensagens.
Queria só agradecer-te pelo convite, primeiro, e mantenham-se atentos nas nossas redes, que esta semana vamos estar a divulgar a Rise e o concerto secreto que a gente vai fazer sexta-feira.
Ah, já dizemos que é um concerto secreto.
Não fui eu que disse. Pode ser de...
É uma atuação.
Uma performance.
Ah, uma performance, gosto disso.
Ele é internacional.
Sim, e é isso. Até o início do próximo ano vamos estar a publicar conteúdo e a dinamizar, enquanto estamos também em gravações de estúdio, manter o conteúdo regular.
Uhum. O mais possível.
É isso, e desejar também um bom Natal e boas festas a toda a gente que está a ouvir.
Isso
mesmo.
Acho
que começar o ano com o pé direito.
Sempre, nunca a pé juntos, sempre só com o pé direito. A pé juntos nunca se começa o ano. Olha, ninguém me agradece, quer dizer, eu fui tão querida, fui uma anfitriã tão espetacular. Fiz um almoço.
Trouxeste-nos pastéis de nata que foram uma delícia. Tem calma, eu ia chegar lá agora, estava só. Não vamos interromper-nos todos, né? Estavam realmente uma delícia. Eu gostei muito.
Não foi do bairro do Avilés que nós fomos lá almoçar e eu olhei para eles, estavam ali em cima da mesa, sugadinhos, coitadinhos, abandonados. E eu pensei, olha, era tão fixe para a banda, não é? Já que vão lá. Aquecer aqueles corações.
Foi uma ótima
aquele
atitude.
Estômago. E agora ninguém me agradece.
Gostei
Olha,
muito, fiquei-te muito agradecido. E só tenho mais uma coisa a dizer: eles ainda não acabaram, ainda sobraram pastéis de nata.
Não te esqueças.
O Vini ainda não comeu e eu não sei se vai comer, porque a caixa está ao pé de mim.
Mas olha, é Tiago, não é?
Tiago.
Olha que o Tiago tem comido hoje, porque o Tiago estava sem fones nesta entrevista.
Sim.
É verdade. E é o mais magrinho da banda
é
também.
É o mais magrinho.
Alimenta-te, filho, alimenta-te.
Malta, bom Natal, bom ano e até à próxima. Era
beijos.
Para responder aí.
Beijos a todos.
Beijos,
abraços a todos. Boas festas.
Boas festas.
Rock and roll. And may all your dreams come true.
Rockstar. Podcast by Ana Isabel Rocha.